Áudio, teste. Fala aqui.
Testando.
Testando, um, dois,
Um, dois,
três.
três, só as que comandam vão no tra.
Só as que comandam. Ei,
Ei,
gentes!
gente!
Tá começando mais um episódio do seu podcast favorito. Ai, meu Deus, olha a autoestima do radialista, como é que
Lá em
fica, né?
cima,
Lá em
né?
cima. Seu podcast favorito, Conversa Desfiada, comigo, Enzo Missi. E hoje eu trouxe, finalmente, episódio 2, uma convidada muito especial, que assim, nós somos da mesma família, assim, né?
Oh,
Gêmeas, no caso. Pode
gemíssimas.
se apresentar.
Hein! Eu sou Paola Deville, a irmã preferida de Enzo Miss Moreno. Morena, tá, gente? Pra vocês não sabem, ela é uma DJ morena. E hoje eu tô aqui pra gente falar um babado, um papo massa, tá? Pra poder a gente desconstruir bastante coisa e espero que vocês gostem.
Isso aí. É, antes da gente apresentar o tema, eu vou sempre relembrar a todo mundo que a gente tá aqui para aprender, tá? É, eu já comecei trazendo esse segundo tema um pouco polêmico, porque eu sou dessas. Mas a gente tá aqui para poder ter uma discussão legal. A gente fez uma pesquisa, a gente vai apresentar para vocês e vai discutindo e falando. Então, quem se sentir à vontade pode mandar mensagem lá no direct do meu Instagram. O meu e-mail também tá aberto. No finalzinho do episódio eu passo tudo certinho. Então vamos pro tema?
Vamos pro tema.
Bom, gente, a dinâmica de escolher um tema eu tento fazer um pouco diferente. É, como eu já tinha dito para vocês, né? Eu estudei bastante sobre podcast antes de realmente começar a gravar. E esses podcasts que são conversas geralmente são um tema que a pessoa que é dona do podcast, né? O quem tá comandando, escolhe esse tema e o convidado estuda e eles vão conduzindo a conversa desse jeito. O que eu tentei fazer, eu quis tra tentar trazer uma coisa mais inovadora, mas assim. É, também não sei se alguém já faz, então posso estar falando besteira, mas eu acho que é um pouco inovador, que é, eu peço pro meu convidado trazer o tema, porque eu quero que esse podcast seja um microfone aberto. Eu peço para esse convidado trazer um tema e eu vou estudar ele a fundo, né? Fazer uma pesquisa assim, para eu ter uma base do que eu vou falar, e a gente vai discutindo junto, uma entrevista meio interativa. Então, a minha irmã, Paola, escolheu o tema Criança Viada, que eu acho super pertinente, porque nós duas.
Nós duas fomos crianças
Crianças viadas!
viadas.
Não, né? Gêmeas, assim, de sangue e coração, carne e unha.
Realness, girl.
E assim, pra gente começar o tema, né? As crianças viadas são as crianças, né? Desse grande mundo, que são as crianças mais fabulosas e livres que estão. Assim, transcenderam antes da hora e a gente vai explicar um pouco por quê. Paola, assim, a gente já respondeu, né? Mas assim, você foi uma criança viada?
Nossa, muito, muito. Gente, vocês não têm noção de o quão pintosa eu sempre fui. Eu acho que eu já dava close desde o útero, gente. Sério, eu acho que eu andava de salto dentro da barriga da minha mãe.
Não, e assim, esse assunto criança viada foi muito interessante porque a Paola uma vez me mostrou uma foto dela quando era criança. E é assim, uma criança, menininho, pintosa na frente do McDonald's. E essa foto é icônica.
Icônica, gente. Eu era Juninho na época. E aí, tipo, a gente ia muito no Mac. E aí, né, antigamente tinha aquele negócio todo, né? Dava aqueles passeios e aí tirava sempre uma foto. E aí eu tava toda trabalhada no jeans, all jeans total. E aí fiz uma pose bem closeira.
Com as mãos pra cima, assim, só voltava a ficar na ponta do pé.
Quase uma bailarina.
Então, você tem muitas. Você lembra muito da sua infância, assim, como criança viada? Alguém já chegou a falar pra você, quando você era criança, que você era uma criança viada ou algo assim?
Olha, eu lembro muita coisa. Gente, eu sabia todas as coreografias do Xuxa Só para Baixinho, vocês não têm noção.
Eu.
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que foi assim: foi quando falaram pra mim assim, você é uma criança viada. Eu tinha todos os DVDs, eram DVDs na época.
É, eu tinha as fitas, depois passou isso. Para DVD. Então, eu comprei acho... também.
Isso, eu acho que é, o meu era da época das fitas ainda. E aí, o meu irmão era pequeno e minha mãe sempre comprava muito por causa dele. E eu super amava. E aí, teve uma vez que, tipo, eu sempre fui uma criança destemida na escola. E aí, eu peguei e falei com a professora que eu queria levar pra poder os outros meus colegas verem. E aí, quando eu levei e tal, ela falou que passaria numa boa e tal. Ela passou, gente, eu fui lá pra frente e fiquei fazendo todas as coreografias enquanto passava o DVD, a fita, né? E assim, foi depois desse dia que pegaram e falaram, ah, que eu era criança viada. Porque, tipo assim, eu já era muito, né? Só que, tipo, não sabia que eu era uma criança viada. E foi aí que me falaram que eu era uma criança viada. Porque eu dancei, gente, a fita inteira na escola, na frente de todo mundo.
Perfeito!
Então eu não sabia disso. Não.
Assim, eu lembro, você falou disso, eu lembro que eu estudava numa escola que tinha show de talentos todos os anos. E eu sempre fui louco pra me inscrever, pra dançar, vocês não vão acreditar o quê? É, no meu último ano de Ensino Fundamental 1, quarta série, na época, né? É, se eu não me engano, era 2010. E em 2010, lançou o famoso clipe de Telephone. E eu, graças a Deus, eu não era uma criança viada sozinha. Porque o meu melhor amigo, ele também era uma criança viada. Então, eu desde sempre fui a Lady Gaga e esse meu amigo era a Beyoncé. E o meu sonho era me apresentar na escola fazendo a coreografia toda de Telephone. E assim, a gente chegou a ensaiar, a gente chegou a fazer tudo, assim, tipo, na sala de laboratório, escondido. Só que essa, inclusive, foi a primeira vez que eu fui repreendido por ser uma criança viada, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. Porque assim, eu sei que muita gente que tá ouvindo conhece eu e a Paola. E as pessoas sabem que nós somos pessoas muito diferentes. Mas a gente tem essa coisa da infância ter sido um pouco parecida por causa dessa coisa de ter sido uma criança viada. Mas eu, nesses 10 anos, ensaiando a coreografia de Telephone com meu amigo, eu fui chamado a atenção pelo professor de educação física, que falou que eu não devia estar fazendo aquilo. Que aquilo era uma coisa proibida. Então, tipo assim, eu tava na sala de informática, tinha autorização da professora, da diretora. E eu tava fazendo um negócio que todas as crianças dançavam, cantavam. Sabe, eu estudei numa escola que, mesmo com esse episódio, era uma escola até bem desconstruída pra época. Porque lá, eu lembro que foi o primeiro ambiente que eu entrei em contato com pessoas que eram cadeirantes, com pessoas que eram autistas. Então, lá era uma escola bem inclusiva, na verdade, não é nem desconstruída a palavra que eu tava pensando. Era uma escola muito inclusiva e todas as propagandas dele eram sobre isso. Então, amo muito essa escola até hoje, a Escola Geração, que existe até hoje, fica em Santa Lúcia. A dona é a Marisa, que é minha amicíssima até hoje, eu super amo ela. E até hoje ela tem essa pegada. Mas assim, a gente vê que mesmo uma escola que tinha um ambiente inclusivo, a gente não consegue controlar essas coisas, porque tinha um professor de educação física que tava tentando repreender.
Sim.
Entende? E, assim, a gente vê que esse conjunto de palavras, criança, viada, ele vem com aquele tom pejorativo, né?
Sim.
Que é a mesma coisa do viado, que é a mesma coisa do bicha, do sapatão, do... Eu não me recordo, mas travesti também.
Travesti.
Veio como um termo pejorativo,
sim,
né? Então, e aí... Eu percebo que nos dias atuais, com todos esses grandes movimentos sociais que vem acontecendo, né? O movimento negro, o movimento das mulheres. Não só das mulheres, né? Porque pra ser feminista não precisa ser mulher, mas das feministas, dos LGBTQI+. A gente tá tentando resgatar essas palavras que causaram tanta dor pra gente. Porque assim, pra mim foi muito difícil porque eu sempre fui chamado de a criança viada. Apesar, hoje em dia eu já sou assumido e sempre fui muito aceito dentro da minha casa. Mas eu sempre falei que o meu problema era fora de casa. Então, pra mim, essa palavra sempre teve um peso muito grande. E eu acho interessante, nos dias atuais, essa palavra tá tendo um ressignificado. A gente pegar aquilo que trouxe tanta dor e trazer uma coisa agora.
Gloriosa.
Que é a nossa força.
Fabulous.
A gente é bicha sim, tá? Que bate cabelo e esparca no chão. Meu sonho é saber esparcar.
Gente, eu fico assim, delirando com todos esses vídeos e todas essas crianças viadas que bombam na internet. Porque na minha época, se eu teria ficado famosa, gente, juro pra vocês.
Nossa, eu também teria ficado muito famosa.
Porque eu dava. Nossa. essa?
Tem até o caso do menino que é aqui do Espírito Santo, né? Que gravaram um vídeo que ficou super famoso no Twitter. Que é um menino super, assim, rebolando, dançando super bem. Que ele tava dançando a música da Pocahontas, que se eu não me engano, foram até atrás dela pra... Acho que eles se encontraram até. Você lembra desse vídeo?
Ah, eu lembro do vídeo. Sim.
Gente, esse vídeo eu achei assim, sensacional. Icônico. Porque na minha época, o funk não fazia tanto sucesso. Ou se fazia, não tinha chegado na minha bolha social. Eu vou admitir isso. Mas assim, foi o que a Paola falou. Eu dançava muito Xuxa e Ruge. Ruge, eu era apaixonado.
Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tinha o CD, eu tinha a fita... Nossa, tudo da Ruge, misericórdia.
E assim...
Eu tinha aquela capa, gente, não sei se vocês vão recordar comigo aqui. Que a capinha, o acrílico dela era de glitter. Gente, eu amava esse detalhe.
Perfeita. Então, só que eu era fã dessas coisas, mas tipo, eu não era criança lá de 6, 7 anos que chegava... Ah, mãe, compra pra mim o CD da Ruge. Não, a minha irmã tinha essas coleções de CDs. A minha prima também. Então eu ouvia junto com elas. Então você já imagina quando chegou a fase do emo, né? Que eu era doido pra ser a criança emo, porque as duas meninas adolescentes eram emo. Então era assim, o meu sonho. Então tinha esse CD com a capa glitter. E tinha o CD da Avril Lavigne. E assim, gente...
Ai, Jesus.
Até hoje, quando eu escuto os CDs da Avril Lavigne antigos, desses anos 2000... Eu sinto, porque tem uma energia da viada, não tem?
Tem.
Eu sinto essa energia dentro de mim.
A criança viada que habita em mim.
Cumprimenta que habita em você. Então, eu sinto muito isso quando eu escuto esse tipo de música. Até hoje. Eu tenho Ruge no Spotify hoje.
Ah, sim, com certeza. Então, nossa.
E pra mim é muito maravilhoso. Assim.
E é o Tchan também, que era... Gente, não vou nem entrar, né?
Eu e Paola temos mais uma qualidade, óbvio, porque nós somos gêmeas, que nós duas somos baianas.
É verdade! Oxente, Oxente!
E assim, eu nasci em Salvador e você nasceu...
Itabuna.
Itabuna. E eu não morei muito tempo em Salvador, mas eu morava no interior, que era Cruz das Almas, que foi onde meu irmão nasceu. E pra falar a verdade, eu não lembro muito dessas músicas de axé. Apesar da minha avó falar que eu escutava muito... Ela não lembra se era Zeca Pagodinho, mas tipo assim, eu escutava umas músicas mais diferentes que não fossem só esse pop que a gente tá falando, entendeu? Bom, pra continuar com o tema, a gente tava falando sobre essa questão da problematização da palavra, da ironia. E aí, as primeiras pesquisas que a gente fez, a gente primeiro achou sobre a questão de tentar entender o ser. Então, a gente achou alguns relatos de professores da área de psicologia social lá da PUC de São Paulo. E uma coisa que eles falam muito é sobre essa questão de que a sociedade, através do tipo de educação que a gente tem até hoje, do menino tem que usar azul e a menina tem que usar rosa, a nossa educação ainda favorece muito esse tipo de discurso. Mesmo com a nossa geração, né, que viveu nesses anos 90/2000, hoje está se rebelando... A nossa educação ainda tá daquele jeito de quando a gente era criança, infelizmente.
Infelizmente, tipo, pessoas que cresceram comigo, que hoje já são mães e pais, elas ainda tendo que essa nova onda aí do chá revelação.
Pois é.
Desculpa, mas eu não me desse esse negócio do metade azul, metade rosa. E assim, só teve um chá revelação que pra mim que foi incrível, foi que, tipo, era o bolo... Azul e rosa, aí quando cortaram, ele era todo colorido. Eram as cores do arco-íris. Não foi, infelizmente, a da bandeira? Não foi, mas ok. Foram as cores do arco-íris. E aí a madrinha da criança entra fazendo um discurso falando que o sexo era, sim, masculino. Só que ele teria essa liberdade pra poder escolher ser quem ele quisesse ser. Ou ela, enfim. Essa liberdade que é o que a gente tenta pregar, né?
E sobre esse lado da educação, a gente tem vários fatores que contribuem para esse discurso machista. O primeiro, que é o que eu sempre discuto com a minha amiga Tiffany. Tiffany, beijo das suas irmãs, que eu sei que você está escutando. E assim, a Tiffany, ela estuda letras em inglês. E uma coisa que a gente sempre discute é essa questão de como que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é muito machista.
Super.
Então, assim, fazendo um paralelo com o inglês que ela estuda, as profissões, por exemplo. Então, sei lá, você tem o teacher. O teacher pode ser he ou pode ser she, mas a palavra não muda. É teacher.
Sim.
Então, se tiver um homem, uma mulher, um andrógino, qualquer coisa que a pessoa quiser ser, ela vai ser teacher. Na nossa língua ainda tem aquela coisa do professor,
Professora.
professora. Tem aquelas brincadeiras do tipo, o meu nome é Enzo, então o feminino do meu nome é Enza. Mas
Isso.
assim, se no caso, vamos supor que eu me descubro como mulher trans, será que necessariamente eu tenho que mudar o meu nome? Entende? Eu entendo que tem gente que acha que isso é uma coisa de uma desconstrução muito mais além. E até de fato pode ser. Mas eu acho que a desconstrução começa, na verdade, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um nome que eu acho lindo, que é Joshua. E eu já vi muita gente aqui no Brasil, assim, que não tem muito conhecimento, achando que Joshua é um nome de mulher. E na verdade, não tem isso.
Diferente,
Indiferente. Não tem,
pode
tipo,
ser,
Taylor. Taylor Swift, uma mulher, né?
é,
Ela se entende como mulher.
e
E
tem Lo
tem.
Laut, né? Que é
Exatamente.
o
O
boyzinho lá,
boyzinho. Então, assim. Essas coisas têm que ser.
sem gênero, né?
Porque é uma coisa que não faz diferença. Poxa, eu tenho o Enzo e eu me entendo como homem, mas pode ter um Enzo que se entende como mulher? Qual o problema disso?
Exatamente. Ah, tem um nome aqui no nosso país que é Richelle. Eu conheço uma Richelle e conheço um Richelle. E tipo assim, é um nome. E não tem essa questão de gênero pro nome, como não deveria ter
Exatamente.
pra nada.
Às vezes tem alguns nomes tão bonitos, mas que eles são assim, meio. Desculpa a expressão, mas eles são meio estragados por causa dessa coisa do gênero. Eu lembro que a minha mãe uma vez contou uma história pra mim, o nome da minha mãe é Andressa. E ela falou que ela conheceu um cara chamado Andresso. E eu fiquei tipo. Eu acho Andressa um nome com uma sonoridade muito agradável. E assim, o Andresso, eu sinto que ele traz uma quebra.
Sim,
Entende?
é.
E provavelmente a gente sabe que essa pessoa se chamou Andresso porque era um homem. Correto?
Exatamente. E aí é quando a gente vê que existe a binaridade, né? Que o pessoal intenta inserir a binaridade no questão de
Exatamente.
ou é o ou é a. E tipo, pode ser qualquer coisa, não é só o ou a. Pode
Exatamente.
ter um meio termo, pode ser além, pode ser anterior.
E dá pra gente perceber que tem alguns nomes que, mesmo eles não tendo essa terminação em ou a, mesmo assim eles tendem a cair para algum tipo dessa dualidade, igual você falou. Então, por exemplo, tem o Daniel e tem a Daniela, mas tem a Daniele. E a
Sim.
Daniele é lá da mulher também. Não
É.
pode haver um homem
Chamado
Daniele. O
Daniele.
homem tem que ser Daniel e
Ponto
fim da
final.
história, né? E assim, esses pesquisadores, né, da área de psicologia social, eles afirmam que não existe uma compreensão, da sociedade para mudar isso. E esse é um problema muito grande, porque assim, esses grandes movimentos sociais que estão ganhando destaque, eles estão sempre tentando achar uma solução para esse problema de repressão. E
Sim.
ver um dado desse atual, né, essa pesquisa, poxa, é de 2017. É muito difícil você ver que não tem uma resposta da sociedade que quer mudar. Então é muito difícil, porque parece que a gente está falando pra gente mesmo. Eu sempre eu faço algumas disciplinas, na área de publicidade mesmo, que a gente fala muito sobre tecnologia e sobre essa questão de bolhas sociais. Aí eu vou te explicar um pouco e você vê se você concorda comigo, porque eu senti aquela coisa meio fui pego no pulo, não tem? Que é. A gente fala um discurso na rede social e a gente acha que ele tá fazendo super sucesso, mas na verdade a gente descobre que a gente tá falando pra pessoas que pensam igual a gente. E que isso muitas vezes pode ser um perigo. Igual o exemplo que deram lá nessa disciplina foi a questão das eleições. Eles estavam explicando sobre o marqueteiro que fez a campanha do nosso presidentíssimo Jair Bolsonaro, né?
Aí, não fala não, senão.
Que fez a campanha também do Trump, com aquelas coisas dos robôs e tal. E eu lembro que no Twitter, um dia antes da eleição, a principal hashtag era Vira Ciro, ou Ciro virou. E eu lembro que todo mundo na UF estava muito agitado, porque a galera lá ia votar no Ciro e tal, que não sei o quê. E parecia que o Ciro ia mesmo virar. Só que quando a gente chegou no dia da eleição, o Ciro tinha metade dos votos do segundo colocado, e ele era o terceiro. Então, o Twitter era uma grande bolha social de pessoas que pensavam igual e achavam que elas estavam falando para uma, assim, para uma grande quantidade de pessoas, mas na verdade era eu falando para você e você falando para mim. É. Você sente isso até hoje, assim, nas suas redes sociais? Porque às vezes eu fico tentando fugir um pouco da minha bolha, mas eu também admito que eu tenho um pouco de impaciência com algumas coisas que eu vejo. Então eu fico meio que nessa dualidade, nessa confusão. Eu quero sair da minha bolha, mas eu fico com medo do que eu vou encontrar lá.
Ah, sim, acontece muito. Inclusive, eu desativei meu Facebook por conta... Acho que um problema é isso. É isso porque eu fui excluindo todo mundo que tinha um voto no presidente atual. Gente, desculpa.
No né? Pi? Ah, vamos colocar um pi?
Por favor, coloca um pi! E aí, por conta disso, e aí eu fui deixando só que realmente, quem tem um pensamento parecido com o meu, ou tipo, diferente, mas não que tendesse pro lado do pi. E aí, realmente é isso. Hoje eu mantenho só duas redes sociais, e são pessoas assim, apesar que em uma delas, eu tento ter, tipo assim, eu tenho contato com pessoas que vão além do mesmo pensamento que o meu. Tenho vários tipos de pessoas diferentes, com outros pensamentos diferentes. E eu tento, cada dia que passa, aprender com o pensamento deles e entender melhor o meu pensamento e ver se a gente consegue fazer uma troca de informações bacana para os dois, para que a gente mantenha essa questão do respeito e tal. Mas é justamente isso que você falou. A gente, infelizmente, essa questão da rede social que você citou no Twitter do Vira Ciro, foi muito isso. A gente tava todo mundo achando que a gente ia fazer o Ciro ganhar, porque, tipo, foi um movimento enorme, subiu a trend. E foi assim, tava o primeiro, o mais comentado do Brasil. E quando chegou na hora, a gente foi pega no pulo. Foi uma rasteira terrível e a gente tá sofrendo aí até hoje. Justamente por conta disso. Infelizmente.
E assim, só pra também as pessoas não acharem que a gente tá fugindo um pouco do tema, eu acho importante falar sobre rede social, porque assim, mesmo estando lá nos termos e condições que todo mundo lê, né? A gente lê, né, gente?
A gente lê. Linda.
Assim, mesmo estando lá nos termos e condições que não é permitido que crianças, se eu não me engano, até 13 anos não tenham rede social, isso. A gente sabe que é muito comum, hoje em dia, todo mundo ter rede social. Eu tenho amigos que têm perfil de cachorro, que têm perfil de filhos, nenenzinhos.
Exatamente. E vamos falar, vamos ser sinceros, gente. Não vamos ser falsa, né? Que a gente tinha rede social super quando a gente não era maior de idade. Não é, gente? Todo mundo tinha um perfil no Orkut. Aquela coisa que, tipo, tinha o quê? 12 anos. Mas botava lá que tinha 18, tinha 19. Todo mundo
o
tem.
E-mail.
Hoje, então...
O e-mail hoje... Enzo Gatinho. Todo mundo já teve e-mail desse.
Gente, vocês querem saber qual que era o meu do Orkut? Gente, era horrível, horrível, horrível. Era Paulo U Gostoso.
Com U?
Com H-U.
Ai, perfeito. Tudo pra mim.
Porque era um... Como é que fala? Era uma brincadeira com o nome Hugo no meio. U Gostoso.
Ai, gente, apenas amo. E, assim, então, é importante enfatizar essa questão da rede social, porque a gente sabe que as nossas crianças, né, as crianças desse mundo estão nas redes sociais. Agora mesmo pode ter uma criança que tá sendo repreendida e se identificou com o tema e tá querendo ouvir. E a informação tá aí pra todo mundo, só que, assim, a gente tem que entender... Essa questão eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque a internet realmente trouxe muita informação boa. Só que na mesma proporção, ou até às vezes um pouco mais, ela trouxe muita informação ruim.
E trouxe o ataque.
Exatamente. E pra uma criança, assim, pra mim, que tenho 20 anos, assim, não que 20 anos seja uau, grande coisa, mas assim, hoje eu que sou estudante, de faculdade, né, tenho uma escolaridade, pra mim é difícil procurar informações válidas. Você imagina pra uma criança que qualquer coisa que ela for ler, ela acha que é verdade.
Acredita no primeiro site que ela encontrar, ela vai achar que tudo aquilo é absoluta verdade.
Exatamente. Então, assim, eu quando tava lá ensaiando o telefone e eu ouvi o professor falando que aquilo era errado, poxa, é uma fonte que na minha cabeça era confiável, que é um professor. E...
Que tá Tá, ele, no caso, ele estaria ali pra poder te instruir e, tipo, te ensinar, né?
Exatamente, um educador,
aí,
né?
Exatamente, que acabou, né, fazendo o papel daquela sociedade naquela época, né? Que era reprimir tudo que fosse diferente da binaridade.
Exatamente, e isso foi tão forte, porque se eu chegar pra esse professor, pra ele hoje contar sobre isso, provavelmente ele não vai lembrar. Só que pra mim é uma coisa tão marcante, sabe? É quase, sim, que um trauma, porque eu... Se não for, na verdade, né? Porque eu lembro com tanta clareza dessa cena, entende? De estar lá ensaiando e pego. Fui pego. Uma criança que foi pega.
Exatamente.
Sabe?
Então... Tava ali se divertindo.
Exatamente.
Tipo, tinha problema nenhum ensaiar qualquer tipo de música, fazer qualquer tipo de coreografia. E aí um educador, uma pessoa que tá ali pra poder te ajudar, falar, tipo, não, tá errado. E a gente sabe que não tem nada errado.
Então, assim, eu acho que a questão de falar sobre rede social relacionada com essa questão da criança viada é que a gente, principalmente pessoas que têm perfis abertos, ou mesmo se você não tem um perfil aberto, mas você tem pessoas da sua família que são crianças que te seguem, é ter uma responsabilidade do que você tá postando. Mas, assim, você tem responsabilidade do que você tá compartilhando, porque não só as fake news, mas se você, às vezes, compartilha... um discurso de uma pessoa dessa, que tá sendo homofóbica, que tá sendo, né, misógina e tal. Quem que tá lendo isso? Será que são só a sua bolha que tá lendo? Será que alguma criança pode acabar caindo nesse seu post que você compartilhou? Será que uma criança pode acabar caindo nesse discurso de ódio que você tá propagando? É muito complicado isso, entende? E hoje eu nem tenho mais irmão pequeno, porque meu irmão tá... pronto aí pra fazer 18 anos.
Sim.
Mas assim, quando eu era adolescente e eu sempre tive dentro de mim tanta raiva dessas coisas assim, né? Eu sempre fui muito levantar a bandeira pra tudo, antes mesmo de eu me assumir, eu tinha muita raiva. Então, eu podia estar passando um sentimento ruim pra alguém que tava lendo, sabe? Eu tinha 15 anos, mas meu irmão tinha, sei lá, 12. E ele tava vendo eu fazendo um discurso de ódio. E acreditem, é um discurso de ódio, mas... desculpa, não é um discurso de ódio, mas é um discurso radical. Então, tem aquela bagagem agressiva, não tem?
Sim, sempre traz.
Então, eu acho que as pessoas deviam tomar mais cuidado de como elas se comunicam.
Exatamente.
Entende? Sim. A minha opinião, assim, porque eu estudando comunicação, tento perceber muito desses comportamentos humanos. Você consegue ver que as pessoas não têm muita responsabilidade na rede social, você acha que... É meio a meio. O que você acha, assim, do seu círculo mesmo que você convive?
Olha, eu acho que, tipo assim, infelizmente tem aquela grande parte que acredita que rede social é terra de ninguém. Entra e fala o que quer, compartilha o que quer. Todo mundo tem essa liberdade de compartilhar aquilo que quiser, falar aquilo que quiser. Só que eu acho que, assim, nem todo mundo tem aquela responsabilidade. E até em questão de, tipo, mesmo quem tem toda uma consciência e até quem se preocupa em compartilhar informações corretas e tal, às vezes a pessoa, ela tá ali passando num momento ruim, como a gente tem a rede social, o nosso diarinho é Twitter.
Nosso Twitter.
Que é assim, que hoje ele tem uma visibilidade muito enorme, inclusive saudades quando o Twitter não era tão divulgado. Desculpa, Twitter, eu sei que pra você tá melhor agora,
Twitter,
mas...
Twitter, você me prometeu que você ia continuar flopado.
Você me prometeu! Mas, e aí quando... E todo mundo sempre fala, ah, e o Twitter é pra gente... pra reclamar. Ok, só que tipo assim, hoje pela proporção que ele tem, não que a gente não possa reclamar, a gente reclama assim um pouquinho, né? Tem,
sim,
tem,
né?
Aquele dia, vou mandar aqui um salve pra Túlio, que o pássaro cagou na cabeça dele, gente. Eu chorei de rir nesse dia. Então, temos esses dias e temos aquele dia que a gente às vezes tá com raiva de tudo, a gente passa uma situação ruim, e às vezes a gente acaba fazendo um discurso pra falar de um certo tema... E a gente acaba botando um ódio ali sem querer, né? E isso pode afetar uma outra pessoa que esteja fragilizada naquele momento, que tenha passado por uma situação bem pior que a sua. E, tipo, pode ser a pessoa que esteja do outro lado.
Exatamente.
E aí ela pode estar sofrendo com aquele seu discurso. Porque, infelizmente, todos estamos sofrendo ao mesmo tempo. E a gente tinha que ter mais cuidado com o que a gente fala. Com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente publica. Então, assim, a gente tem 70% de responsabilidade, mas aí os outros 30% a gente dá uma exagerada, assim, eu
acho. Exatamente. Então, eu acho sempre importante enfatizar essa questão da gente ter uma responsabilidade, porque a gente nunca vai saber quando que pode ter uma criança. Assim, não que a gente só tem que se preocupar com a criança, todos somos pessoas. Sim. Mas é porque a criança, ela tem essa coisa de... É uma mente frágil, né? A gente, sim, até, se eu não me engano, até os 7 anos, a gente tá naquele período que a gente tá criando nossa personalidade. E é uma coisa que tá meio em construção até a gente se tornar adolescente, sim, assim, super, né? E querendo ou não, a gente sempre tá mudando. E enfatizar que a mudança não é ruim.
Exatamente. A mudança é, inclusive, ela, na sua grande maioria, pra melhoria mesmo, que, tipo assim, passe por situações ruins, aquilo são pra te fazer melhor. Só que quando a gente tem 7 anos, 8, 9, 10, a gente é frágil em questão de muita coisa, porque a gente ainda tá tendo conhecimento, a gente ainda não conhece, a gente ainda não sabe que tem outras pessoas iguais a gente. Igual você comentou que você tinha um melhor amigo que era uma criança viada. Eu não tive. Ah, eu, sim, era a criança viada de todo mundo, de todos os campos, eu era a criança viada. Eu era a criança viada que chegava no churrasco de família, que requebrava até o chão. Eu era a criança viada que requebrava até o chão. Gente, eu sempre requebrei até o chão. Na escola.
E continuo.
Hoje, inclusive, agora eu tô requebrando até o chão.
Neste momento, vocês não estão vendo, mas estamos gravando este episódio requebrando até o chão. É, então. Continuando, né, com as palavras desse professor que a gente tava. Que a gente fez a pesquisa, né, da PUC de São Paulo. Ele fala que a gente tá muito longe ainda, infelizmente, de quebrar esses estigmas e essa realidade binária que a gente vive, infelizmente. E a pessoa, ela insiste em achar que o problema não tá nela, que tá sendo, que tá causando essa opressão. Uhum. Ela acha que o problema tá na criança que tá rebolando, e quando ela crescer ela vai virar viado, porque isso é uma coisa ruim na cabeça dessa pessoa. Então ela não acha que o problema tá nela, que tá sendo preconceituosa. Ela não se olha no espelho e fala, tipo, poxa, será que eu tava realmente ofendendo aquela criança, o meu filho, meu sobrinho, seja lá quem for? Não, eu acho que o problema tá naquela criança, que vai crescer e vai virar aquilo que é o proibido.
É, porque ela não deveria, no caso do menino, né, não deveria estar rebolando até o chão, não deveria estar fazendo quadradinho, não deveria estar dançando Pocahontas. Ele deveria estar paradão, de braço cruzado, com pose de machão. Exatamente. Eles acham que esse é o modelo que deveria ser.
E eu lembro muito, essa afirmação me trouxe muita lembrança, né? E eu tava pensando na época que eu tinha meus 11, 12 anos, que eu já tava no ensino fundamental 2, né? Que é aquele período da quinta, oitava série. E eu comecei a estudar na escola de freira. Que eu não vou citar o nome aqui pra não causar tretas. Mas esse foi o primeiro lugar em que eu realmente sofri bullying de... de apanhar mesmo, fora da escola e tal. E eu sempre escondi isso a vida toda da minha família. Por quê? Era aquilo que eu pensava. Por que essas pessoas estão me batendo? Porque eu sou viado. Porque eles falavam isso, as pessoas que, né, que causavam esse tipo de agressão. E se eu falasse isso pra minha mãe, pra minha avó, que eu tava sofrendo esse tipo de agressão, ia saber do motivo. Então, descartado a pessoa saber. Entende? E, assim, eu não sofri a minha vida toda. Graças a Deus, eu não tenho essa história de sofrimento na minha adolescência toda, porque a gente cansa. Então, aconteceu um episódio na escola de que eu me revoltei contra as pessoas que faziam essas agressões. E, no final das contas, eu fiquei conhecido na escola. Super popular. Por causa disso, entendeu? E aí, pude libertar essa coisa comunicativa que eu tenho. Mas, infelizmente, essa foi uma coisa que mudou quem eu sou. Quem eu sou, não. Mas meio que mudou quem eu vim a me tornar, na verdade, né?
Sim.
Porque eu, como diz a minha mãe, eu era essa criança viada, toda pintosa, blá, blá, blá.
Gente, os relatos de Andressa são melhores. Que Enzo foi a melhor criança viada. Vocês não têm noção do xilique, dos dramas. Gente, amo tudo pra mim.
Toda atriz, fiz muito teatro. Primeira lace, toalha. Quem nunca?
Meu amor, quem nunca bateu um cabelo babadeiro? Gente, aqui, eu tinha uma bota que ela tinha uma rodinha embaixo. Era um tênis, né, que tinha uma rodinha pra poder andar. Era tipo um patins. Gente, aquilo eu ficava dançando calypso em casa. E com a minha lace, minha primeira lace, meu amor. E as unhas de gel, quem não lembra? Do pregador.
E pintar as unhas de corretivo, tudo!
Gente, eu fazia intercalado. Eu fazia uma de corretivo e a outra era grafite. Porque eu era bem afrontada mesmo.
Até hoje eu uso muito preto, não só porque eu sou gótico, que eu falo assim na zoeira, mas porque eu queria esconder essa expressão de usar cores, porque tem aquela coisa, né, de você tá muito alegre. A gente já... É tão estranho porque a gente pega essa qualidade que é alegre e assemelha uma coisa ruim. Tipo, você é muito alegre, você é muito pintosa.
Sim.
E até isso fica parecendo que é um defeito.
E eu gosto muito da palavra gay porque, né, há muito tempo atrás, gay significava feliz, né? Significava feliz. E aí, tipo assim, depois de um certo tempo que foi pra significar uma pessoa homossexual, né? Que hoje a gente traz aí. Mas logo, acho que perto da origem da palavra, era isso, significava uma pessoa feliz. Que é o que nós somos da comunidade. Porque se você... Claro que a gente tem todo esse problema de preconceito, que isso, infelizmente, acaba matando... Algumas pessoas da comunidade. Mas independente de tudo isso, do preconceito que a gente sofre, da lampadada que a gente recebe na cara, ser botado pra fora de locais, ser pedido pra se retirar, pra se conter, a gente é muito feliz.
Muito.
Porque a gente tem essa alegria dentro da gente, independente da cor que a gente esteja usando.
Porque, na verdade, eu acho que quando acontece esse negócio, né, que eu acho ainda muito feio, que é de você se assumir. Porque eu acho isso muito errado, porque eu nunca vi uma pessoa se assumir hétero. Então, é bem complicado ainda.
A gente começa aí, né?
Essa questão da palavra. Mas assim, ao mesmo tempo eu tento trazer um lado positivo, que é... Se assumir não é só você revelar pro mundo que você é gay. É você também revelar que você escolheu ser livre disso tudo. É você revelar que você não tá mais dentro dessa caixa que é tão infeliz. E aí você é gay, que é você
e
o
aí,
feliz.
O feliz, exatamente. Uhum.
E eu acho que assim, todas as pessoas tinham que se assumir. A partir de hoje, decretado neste podcast, que as pessoas têm que
se...
Todas as pessoas deixam mudo.
Eu quero que todas as pessoas
gays
se assumam.
Por favor.
Gays, por gentileza. Porque somos
todos
felizes.
Somos todos gays.
Independente da nossa identidade sexual.
E também teve aquele movimento muito bacana no Facebook, na época que era a rede social mais famosa. Que era quando chegava o período de Dia das Crianças, a gente trocar a nossa foto pra fotos quando a gente era criança. E acreditem ou não, essas paredes que eu criei foram tão infelizes mesmo que eu tinha... Por um momento eu esqueci que eu já tinha sido uma criança viada, pintosa. Então, quando começou aquele movimento, né, em 2011, 2012, mais ou menos, de mudar a foto, eu revisitei alguns álbuns de quando eu era criança e... Deu aquele estalo, assim, olha, Enzo, você era essa criança, lembra? A criança que dançava Rouge, a criança que gostava de Xuxa. E foi nesse momento que eu consegui me entender. Essa é uma história até que eu vou contar um pouquinho mais pra frente, mas que eu comecei a entender na minha cabeça de que eu não era o normal. Eu não tava dentro do hétero padrão, né? Então,
glorioso que a gente sai da caixa, gente, tudo pra mim.
Exatamente. Então eu acho que pode ser dito que, assim, o momento que eu me assumi para mim mesmo, foi nesse momento. Houve negação? Houve. Mas aquele foi o momento que eu entendi o que tinha acontecido.
Uhum.
E eu vivi mais um longo tempo escondendo tudo isso, até com 16 anos, finalmente eu consegui me assumir, assim, pra todo mundo. E dos 16 até os 18, eu me entendia como gay. E aí, essa também é uma problemática que eu acho interessante falar sobre a criança viada, antes de entrar no ponto que eu queria, tô fugindo do roteiro mesmo, que é a questão de que eu já sabia que eu não tava dentro desse padrão porque eu senti atração por homens e eu consegui relacionar isso com a criança viada que eu era. Então, eu já tinha entendido que eu era gay.
Uhum.
Mas com 18 anos, eu percebi que eu ainda... 17, 18 anos, mais ou menos. Eu percebi que, mesmo sentindo atração sexual pelos homens, eu ainda sentia atração sexual pelas mulheres. E assim, gente, é aquela coisa. O B de LGBT não é de biscoito. O B de LGBT não é de bar e lanches.
Obrigado.
O B de LGBT é de bissexual. Mesmo ainda sendo problemático de entrar nessa questão de você se sentir atraído por um homem ou mulher, né? Eu tô tentando trazer essa desconstrução pra um dia eu poder... me assumir como pansexual, né, que não se importa com essa questão de gênero.
Sim.
Com esses 17, 18 anos, eu consegui entender que não é só porque quando eu tinha 16 anos e eu entendi que eu gostava de homem, isso anulava que eu gostava de mulher também.
Sim.
Então, pra mim foi muito... Eu acho que foi o grande passo da desconstrução pra mim. Porque hoje, quem me conhece sabe que... tudo bem, eu não uso nenhuma roupa que... na sociedade seja identificada como roupa de mulher. Eu me visto como um homem deveria se vestir. Hoje em dia eu uso muito mais cores e tal. Mas eu gosto de falar no feminino. Eu gosto muito de gesticular, de ser pintosa quando eu acho que tem que ser.
Linda.
Mas isso não... me torna menos bissexual na questão de gostar de mulher.
Exatamente. Gente, e olha só, eu espero que esse podcast, assim, vá ao encontro de todas as pessoas. E vocês que perguntam pra uma pessoa bissexual, você gosta mais de homem ou de mulher? Gente, não existe.
Não existe isso.
Por gentileza, é um pedido de gentileza. Gente, não pergunte porque não existe. A pessoa, ela é livre. Em aquele momento, ela está afim da pessoa do sexo feminino e tem hora que ela está afim da pessoa do sexo masculino. Isso não, como o Enzo disse, não anula a outra, entendeu?
Foi muito interessante você falar isso, que eu estava até explicando para esses dias para uma amiga, não lembro quem foi, mas que eu costumo olhar mais para, por exemplo, foto dos caras e tal, e falar aquelas coisas que a gente sabe, né? Cara gostoso e tal, que não sei o quê. E pras mulheres eu não tenho muito essa coisa de fazer isso.
Uhum.
Mas, na verdade, eu consegui perceber que isso tá relacionado porque eu levanto essa bandeira muito da questão do feminismo e da liberdade feminina.
Sim.
Então, é meio que aquela coisa de eu não querer objetificar uma mulher. Não que esteja certo objetificar o homem, tá? Mas,
sim,
na verdade, o que a gente tá em busca não é de oprimir também o outro lado. A gente,
sim,
na verdade, quer que ninguém seja oprimido.
Exatamente.
Então,
igualdade entre os sexos.
Exatamente. Então, foi uma coisa que eu percebi, assim, que eu acho que deve ter atrapalhado nessa questão de eu perceber a bissexualidade. Mas isso não queria dizer que eu não me sentia atraído também pela mulher.
Ai,
entende?
Entendi.
Então, também, pra quem tá com essas dúvidas suas na cabeça, pode ser uma coisa que ajude bastante.
Eu sempre fui uma criança viada. E só que, assim, até a gente chegar na questão do sexual, tipo assim, eu nunca, até os 15, 16 anos, eu não sentia atração, nem por homem, nem por mulher. Eu era uma criança viada, eu era só fabulosa. Assim,
eu só era feminada, só isso.
Eu só era perfeita, igual do jeito que eu sou.
Pra sempre.
Sempre fui. Maravilhosa. E eu acho isso muito incrível, porque todo mundo ficava tipo, infelizmente, eu tenho que usar essa palavra, infelizmente, eu venho de uma família evangélica, eu fui criada na igreja. E tipo assim, eu sempre fui muito afeminada, e eu sofria essa repressão. Na escola, na família e na igreja. Porque eu ainda ia pra igreja, aquele negócio. Inclusive, eu queria mandar um amém pra todas as minhas irmãs que foram evangélicas um dia das suas vidas e hoje estão fabulosas como eu. Obrigada.
E assim,
amém.
Não, só pra deixar claro, não generalizando que todas essas pessoas são assim.
Claro.
Claro que há uma grande maioria, mas assim, interessante ver que até
não,
dentro das próprias igrejas, por mais que seja uma minoria dentro das igrejas, é importante saber que tá acontecendo a mudança lá também.
Exatamente. Inclusive, uma pessoa assim que ela foi muito importante pra mim, Suelen, um beijo pra Suelen, que eu vou até mandar esse podcast pra ela, que quando eu tava nessa fase de me aceitar gay, ela foi a primeira pessoa evangélica que chegou pra mim e perguntou pra mim sobre a minha sexualidade. E eu neguei, porque na época eu ainda tava nesse processo de me desconstruir, porque foi um processo muito lento. E ela pegou, e ela foi uma pessoa, assim, chave, que veio e me falou, tipo, que a igreja não tava ali pra poder me recriminar e tal. Que ela, como evangélica, ela não via isso de uma forma correta e nananã. E hoje ela é missionária, é casada, tem dois filhos lindos. E ela, de vez em quando, sempre me manda alguma mensagem no Instagram falando com saudade. Inclusive, a gente tinha um negócio que eu chamava ela de mãe, porque foi uma época que eu fiz um estágio na prefeitura e ela trabalhava lá. E, tipo assim, ela foi a primeira evangélica que chegou pra mim. E isso me mostrou o quanto que não existem só pessoas evangélicas que discriminam. Tem pessoas também que, graças a Deus, transcederam.
E a gente fica... Comigo não aconteceu isso, porque a minha mãe, ela sempre costuma falar que... acho que esse... ela fala como se esse fardo ela não carrega. Uhum. Porque ela sempre deu uma liberdade religiosa muito grande pra gente. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que ter. Por mais que você seja católico ou evangélico, hindu, bandista, dê a liberdade religiosa pro seu filho ser também, acreditar no que ele quiser, sabe? Que você possa ensinar pra ele que ele tem que respeitar a sua religião, e caso ele não queira segui-la, que você também tá pronto pra
respeitar a religião dele.
Exatamente. E assim, eu não sofri nada disso na igreja, porque eu na verdade não ia. O único contato assim, mais ou menos, que eu tinha com religião era a religião do meu pai. Meu pai é hindu, e lá não tem muito essa coisa, porque eles pregam muito mesmo o amor e a espiritualidade. E eu sempre tive um discurso muito forte na minha cabeça, que eu nunca esqueci, que era: eu nunca gostei da igreja, mas eu nunca deixei de gostar da religião. Eu sempre achei a religião uma coisa lindíssima. Eu sempre achei a religião uma coisa mágica, espiritual, porque como eu tava perto de uma religião igual a do meu pai, que tratava com espiritualidade, eu sentia muito essas coisas de energia e tal. Então, eu sempre achei que a religião era uma coisa linda, bonita, que de fato ela é.
Sim,
e que, exatamente, na verdade, as pessoas que são preconceituosas estavam lá na igreja. Mas acreditem, elas não estão só na igreja, mas elas, em sua grande maioria, estão lá pra tentar esconder esse preconceito. Igual o professor falou, que a pessoa não quer achar a culpa nela.
É isso, ela quer achar a culpa no outro.
Então ele procura um meio de escapar disso.
E eu era muito feliz na igreja, mas foi uma das épocas mais difíceis, porque era uma época que eu chorava muito, eu dormia chorando quase todas as noites. Porque sempre não, nem sempre, mas tipo assim, foi depois que entrou uma pessoa no grupo dos jovens, né? E aí ele sempre ficava, e aí ele se juntou com a minha mãe, ele sempre ficava nesse negócio de meu comportamento não era masculino o suficiente. Tipo assim, gente, eu amava estar ali na igreja com aquelas pessoas. Inclusive, os outros meninos, eles super me aceitavam de boa. Gente, eu desmunhecava muito. Nossa.
Apenas amo.
Gente, sério, vocês não têm noção. Qualquer coisinha. Minha mãe, ela sempre brigava comigo. Eu lembro quando eu era criança viada, que eu, quando eu morava em Itabuna ainda, eu morava no meio de um morro. E aí, na rua em cima, morava o meu melhor amigo. E a gente sempre brincava nessa rua, porque ela era plana. E aí, minha mãe falava que a única voz que ela ouvia, os únicos gritos que ela ouvia, era da criança viada, filha dela.
Amo. A gente é muito gêmeo mesmo, porque assim, até hoje, eu sempre sou a pessoa que, além de falar muito, sou a que fala mais alto, sim.
Sim, e eu falava muito alto, gritava muito.
Exatamente.
E eu era a melhor em queimada, queria deixar esse relato.
Nossa, eu era muito a melhor em queimada.
Gente, os times brigavam pra ver quem ia ficar com a melhor jogadora.
Eu nunca fui bom em futebol. Isso, assim, sempre fui péssimo em futebol. Eu joguei basquete 2 anos na escola e...
Girl.
Assim, sabe aquela coisa mediana? Eu não era o melhor jogador de basquete, mas eu também não era o pior. E eu adorava, eu gostei muito de jogar basquete nesses 2 anos. Foi muito divertido. Mas assim, queimada, gente, sempre fui, assim...
Tudo pra mim.
Tudo para mim.
Gente, olha, eu sofri muito com o meu pai, porque ele... Meu pai é faixa preta em capoeira, é o macho alfa, todas as mulheres que desejavam ele, o mesmo. E ele era instrutor numa escola de futebol. Aí você pensa, ele quebrava todos os meus lápis cores de rosa, porque ele falava que eu não podia usar rosa, porque rosa era de menina. E ele ainda me obrigava a ir pros treinos de futebol, e ele obrigava a jogar. Mas, como a criança viada que sou, sempre fui, sempre serei, isso tem que transcender para minhas outras vidas. Quando eu tinha que jogar, porque ele me obrigava a jogar, quando eu tinha que jogar, eu começava a correr atrás da bola, toda garota, como sou. A partir de um momento que a bola não parava até mim, eu abaixava, pegava a bola e falava: a bola é do meu pai, acabou a palhaçada.
Chega.
Gente, ele ficava puto. Era nesse momento que ele me mandava pra casa, porque ele ficava muito irritado.
Ai, ai. E assim, continuando, né, porque eu dei uma longa interrupção, o que eu ia falar é que naquela época que tava sobre a coisa da troca de imagem pra gente relembrar a criança que a gente era e colocar lá no Facebook, teve um Tumblr que eu gostava muito. Eu lembro de ter visitado essa página do Tumblr, que o nome da página do Tumblr era Criança Viada. E nas minhas pesquisas que eu fiz, esse Tumblr foi lançado em 2012, e o objetivo dele era o quê? Se eu não me engano, eram 2 rapazes, e eles aproveitaram essa febre que estava tendo da coisa da mudança da foto, da do perfil. Foto. E eles estavam pedindo pra poder postar no Tumblr foto das pessoas, das crianças, né? Viadas, é, daquele menino que era posudo, ou da menina que tinha o trejeito mais masculino.
Futebol.
Exatamente. Então ele fez toda uma, né? Ele reuniu todas essas fotos e postava. E era a coisa mais linda do mundo, porque você via aquela diversidade de crianças, sabe? E por um momento, é, eu com aquele 13 anos, com todas aquelas barreiras, né? Consegui ver aquela primeira ponta de esperança que é, poxa, eu não tô sozinho.
Eu não sou a única.
Eu não sou a única criança viada. Eu não sou, é, porque as pessoas têm aquela coisa de falar, né? É, se a sua família não tem uma criança viada, talvez você tenha sido. E de fato, pode ser que você só tenha tido uma criança viada na sua família. Mas assim, é muito importante pra essa pessoa que se sentiu sozinha uma vida inteira
descobrir, e, assim, que ela não está só.
Descobrir que ela não tá só. Poxa, é, a gente, é, eu vejo aqui na pesquisa que a página, na primeira semana, teve mais de 2 milhões de acessos.
Incrível.
E assim,
né?
Vamos falar, vamos contar aqui que essas 2 milhões de pessoas mandaram a foto. Eu não mandei, por exemplo, mas vamos supor que todas as pessoas mandaram. Poxa, mais de 2 milhões de fotos num site, sabe?
Fora
é uma coisa...
o tanto de gente que não mandou, que mas estava ali,
é,
pra
mas
estava
ali pra ver e...
pra relembrar a sua foto de criança.
Poxa, é, foi muito interessante. E um ponto importante a falar sobre esse Tumblr foi que, em 2014, esse Tumblr foi desativado. E ele foi desativado porque ele sofreu inúmeras acusações de estar propagando pedofilia, né? E pornografia infantil.
Uhum.
E assim... tiveram as acusações, o site foi retirado do ar. Se eu não me engano, ele ficou fora do ar até 2017. Foi um tempo, assim, consideravelmente,
nossa,
né?
Super.
Bom. E...
bom não, ruim.
É, bom não, ruim, né? Desculpa, mas assim, um tempo longo, assim,
longo.
Considerável. E... é importante a gente perceber que... por que que ele recebeu essas acusações? Eu tô aqui contando que tinha as fotos e que foi muito legal.
E lembrando que ele nunca postou foto de criança nua e nem nenhum tipo de
sim,
sexualização.
Exatamente.
Eram só poses exuberantes de meninos
meninas,
fabulosos
todo mundo,
e meninas, é, tipo, super... machudas mesmo.
E que não deixam de ser fabulosas, porque são machudas.
Exatamente,
perfeitas.
São fabulosas da mesma forma.
Exatamente. E aí a gente percebe que tem aquela coisa de você querer anular. Então o site foi tirado do ar, né? Tem aquela coisa, mas por quê? Porque tem essa classe ainda que nega muito essa questão da liberdade, que quer viver esse conservadorismo exuberante e que quer invisibilizar a gente. Então a página ficou invisível, né? Ela não estava lá por muito tempo.
Sim.
E, poxa, foi uma derrota. Porque uma coisa tão legal e que é sutil e que tá ali pra entrar em contato com a criança, que é um ser delicado, que a gente tem que saber conversar, foi invisibilizado. Então eu acho que é muito complicado, porque a nossa sociedade, ela sempre parece que ela tá evoluindo e às vezes tem aquele, uau, voltamos 3 casas. Né? Eu acho que atualmente a gente está passando muito por isso. Mas por mais que isso seja muito triste e desanime, a gente tem que manter a barra firme e tentar propagar o máximo de informação boa e positiva.
Exatamente.
Igual eu estou tentando fazer com esse podcast. É isso que eu tô falando. A gente aqui está contando nossas experiências e pesquisas básicas que a gente fez. Mas, assim, pra mim seria uma infelicidade um episódio desse ser cancelado, entendeu?
Nossa, com certeza, porque... muita, porque esse, quando esse Tumblr foi derrubado, imagina o tanto de criança viada, que na época ainda era a criança viada, ela tava, poderia ver e falar assim, poxa, eu não tô errada, porque sempre tem alguém na família pra falar, ah, você tá errado, isso não pode.
Exatamente.
E aí ela vê que existem milhões de pessoas no mundo que são perfeitamente normais, porque somos, uhum, e ela se entender e ela se descobrir que ela é perfeita pra ser a pessoa que ela é. Porque isso também não quer dizer, isso não quer influenciar na questão da identidade dela.
É, e é importante ter esse tipo de informação também para as pessoas que são mais novas, né? Porque é uma informação,
sim,
mais fácil, é uma informação que tem essa coisa de identificação, que é, vou retomar aqui. É o que eu tô falando. Eu tenho 25 anos, desculpa. Eu tenho 20 anos, a Paola tem 25,
isso,
correto, né?
Exato.
E assim, somos jovens adultos, mas contando experiências de quando a gente era criança. E assim, é um bate-papo. E talvez a gente tenha falado coisas que muitas pessoas não concordam, mas assim, a minha caixa tá aberta, então eu tô aqui disponível pra conversar com quem quiser.
Exatamente.
Sabe? Eu acho que a evolução...
Mandem sua opinião, façam perguntas. Inclusive, crianças viadas que forem ouvir esse podcast,
manda
amamos
alô,
vocês.
Sim.
Eu quero uma foto, inclusive. Porque eu acho que, igual na época desse Tumblr, que ele foi derrubado. Imagina, porque tipo, quando você tem 15 anos, você sabe que todo mundo, quando era, tipo, tinha 7, fez uma pose, tipo, exuberante. E aí, quando você tem 15 anos e você tá nesse processo que você tá aprendendo, você tá conhecendo, você vê que tem gente que teve uma foto também de 7 anos igual a sua, super fabulosa.
Sim.
Não quer dizer nada que, sim, tipo, ah, você tá errado.
Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu vou interromper um pouco a minha irmã que tava falando aqui. Mas é porque a gente tá usando um programa que só grava 60 minutos. E assim, a gente já gravou 60 minutos.
Caralho!
Então...
Gente, a gente
fala
muito,
socorro. A gente foi reouvir essa uma hora que a gente gravou pra ver o que a minha irmã tava falando. E eu vou deixar ela começar de novo e falar.
Eu tava falando que quando você tem 15 anos e aí você vê nos seus álbuns antigos que você tem uma foto fabulosa de criança viada e... Tava falando da questão do Tumblr que foi derrubado, que tirou essa informação da criança viada, entendeu? Tipo, de saber que ela tava ali, não tava sozinha, que ela não era a única criança sozinha. Porque igual o meu caso, que fui uma criança viada sozinha, que foi, tive que ser deslumbrante. Ai, que sofrimento.
Sofrimento.
Pra todas as pessoas ao meu redor. E aí eu não sabia, e aí eu sofri muito martirizada por conta disso. Porque eu não sabia que tinha outras pessoas iguais a mim. Todo mundo só falava que eu era o erro. E aí, é o que a gente tá tentando trazer pros dias de hoje. É cada vez mais naturalizar isso, pra que as crianças viadas de hoje, elas não se sintam só e nem achem que elas estão erradas ou que isso vai influenciar na sexualidade delas.
Porque, na verdade, não vai.
Exatamente.
Era até uma coisa que eu queria enfatizar, que... Nessa minha busca, quando eu tinha aí meus 15 anos, eu ficava tentando fazer planos na minha cabeça de como que eu ia viver minha vida, sabendo que eu era gay, mas eu percebia que eu conseguia viver dentro do padrão. Então eu fazia plano assim, do tipo, tô namorando com essa menina aqui, eu vou casar com ela e vou ver o resto da minha vida com ela, porque aí ninguém vai saber que, né, que eu gostava também de meninos.
Uhum.
Então, naturalizar essa coisa também de ser afeminado, que por que não um homem hétero que é afeminado? Qual que é o problema disso?
Exatamente, e a sociedade vê uma problemática nisso, né? Do homem hétero ser afeminado, e problema nenhum. Inclusive, eu queria até falar de Alan, que é um amigo meu que a gente até tá com pouco contato agora, mas a gente se conheceu, ele tipo, gente... afeminadíssimo. Alan, te amo. Nossa, gente, heterossexual. Tipo, você tem que ver. A gente sai junto, a gente foi no karaokê. Pensa na pinta que a gente deu. E tipo, ele não é esses macho escroto. Tipo, igual teve uma época que quando tipo, eu tinha 16 anos, e o pessoal aí falava assim, ah, você finge... Ai, coisa horrível. Finge que é viado pra poder ficar perto das meninas lá, não sei o quê. E ele não, tipo,
nossa,
ele super de boa. Uhum. Ele é muito afeminado. Inclusive, ele fala, é a mulher que ficar comigo, ela tem que entender que eu sou uma bichona. E tipo assim, na maior zoeira. Porque ele fala que ele foi uma criança viada. Ele senta de perna cruzada. E isso não faz ele menos heterossexual, menos homem do que qualquer outro homem. Só porque ele gesticula, porque ele cruza as pernas, porque ele pode ter uma voz fina. É isso que a gente tá aqui pra dizer. Que criança viada não tem nada a ver. Que, inclusive, queremos trazer de volta o termo criança viada pra dar um novo sentido, que é a criança feliz, a criança livre,
livre
da sociedade, dessa imposição de menino usa azul, menina usa rosa, homem machão, menina feminina. Porque isso é tudo um bando de baboseira que a sociedade implantou, porque são pessoas que nunca tiveram coragem. E igual o Enzo falou agora, que ele ficava se imaginando a casar com uma menina, porque ninguém ia descobrir. Meu processo foi totalmente diferente em questão a isso, porque igual eu falei, até os 15 eu não sentia atração nem por menino, nem por menina. Mas eu já sabia que, tipo, os meninos, eles me chamavam a atenção, mas só que, tipo, né? Aí quando começa a entrar a parte da sexualidade, aí depois dos meus 16, que eu fui começar, assim, ter olhos afetivos para homens, e aí eu nunca pensei, e assim, eu já beijei meninas, óbvio, e assim, eu já beijei muito mais meninas depois que eu me assumi gay do que quando eu ficava falando que eu era hétero por conta de família e tal, não sei o quê. E aí foi quando eu fui pra 8ª série, que eu fui pra uma escola diferente da que eu estudava anteriormente, onde eu sofri vários preconceitos. Foi quando eu falei bem assim, agora acabou, vou chutar o balde, sou fabulosa. E ninguém tinha nada a ver com isso. E eu, tipo, usava calça skinny, usava camisa gola V, que todo mundo falava que era roupa de viado. E eu usava porque eu falei, gente, eu não vou ficar fingindo. Igual, acabei me afastando da igreja por conta dessa pressão que tinha. Mas eu saí da igreja porque eu quis saber como que era o mundo fora da igreja. Não por qualquer outra coisa tenha me tirado. Apesar de eu gostar muito da igreja, mas eu queria viver a minha vida aqui fora. E eu sabia que na igreja eu ia sofrer muito. E eles, consequentemente, não me aceitariam. E aí foi quando eu comecei a 8ª série que... E aí eu já requebrava até o chão, gente. Eu abria gincana na escola dançando. Tinha intervalo do Super Bowl, eu dançava. Fechamento, eu dançava muito mais.
Toda performance.
Toda performance, dançava funk. E na época tinha um treinamento do bumbum. Que minha bunda parecia um terremoto. Inclusive, pra quem lançou o terremoto agora, vocês não são nada.
Beijão.
Beijão aqui. Eu lancei o terremoto.
E assim, essa conversa, esse tema, eu acho que ele veio de uma forma... De um jeito muito bom pro... De novo, né? Falando porque pelo que a gente tá passando nesse ano de 2019, nesse retorno de uma preservação do conservadorismo, né? E assim, eu tive vontade de gravar esse tema com a minha irmã e tal, mas só enfatizando mais uma vez, não é porque o que a gente tá falando aqui é a mais pura verdade, a nossa caixa, né? Tá aberta pra gente sempre conversar. Se alguém achar que a gente falou alguma coisa errada... Tô disponível, vou entrar de férias agora. Eu amo conversar com as pessoas, mas assim, eu queria muito trazer esse tema, porque eu sou uma pessoa que reflito muito sobre as minhas atitudes, sobre o que eu já fiz, e como eu sou ansioso, sobre o que eu ainda vou fazer. E eu sou tão louco, ansioso, que eu penso também no que os outros estão fazendo. Porque isso pode chegar até mim, sabe?
Claro.
Então essa conversa foi mais pra gente... Eu queria tentar trazer essa coisa das pessoas refletirem, que eu acho que é importante a gente ter esse processo da gente deitar na cama à noite, olhar pro teto e pensar, o que que eu fiz hoje? Eu fui assim, mas amanhã eu posso ser melhor. E todo dia você pode ser melhor.
Todo dia. É um novo recomeço.
Exatamente.
Né?
E assim, estamos chegando ao final. Né, infelizmente.
Ai, gente, tão bom ficar aqui
porque
com vocês.
Já tivemos nossa. Já fomos cancelados pelo programa. Depois de uma hora.
Gente,
né?
Nunca fui cancelada. Eu tô chocada.
Mas assim, como diz nossa amiga Tiffany, né? A gente sabe que a gente tá famosa quando a gente é cancelada.
Ah, então... A definição de auge atualizada com sucesso para cancelamento.
Exatamente. Então, assim, pra gente já começar. Começar é bom, né? Pra gente já ir encerrando. E assim, esse é o momento da indicação que é atemporal, porque eu já falei que eu tô zero por dentro do que tá acontecendo no mundo. Assim, é muita coisa, muita informação pra gente prestar atenção. Então, a gente sempre vai tentar recomendar alguma coisa que a gente gosta, que a gente quer poder divulgar. E assim, a nossa caixa de perguntas do Stories, eu abro lá no Instagram do @conversadesfiada, sempre no dia da gravação ou um dia antes. E vocês podem sugerir alguma coisa, pode aparecer aqui no programa. Mas o meu e-mail também, que é podcastconversadesfiada@gmail.com também. Vocês podem sempre mandar o e-mail com sugestão, recomendação de alguma coisa. E a gente coloca pra cá. Então assim, vou começar fazendo a minha recomendação.
Por gentileza.
E eu pensei muito sobre esse tema e o que, que eu iria recomendar.
Uhum.
E assim, eu separei duas coisas que eu queria falar, que eu acho que as pessoas têm que ter esse acesso. Como nós estamos numa plataforma que é o podcast, que está ganhando muito movimento, que está ganhando muita... Não movimento, desculpa. Que está ganhando muita visibilidade, eu queria recomendar o podcast POC de Cultura. Eu acho que tem muita gente que já deve ter ouvido, porque ele é meio famosinho, assim. Meio não, ele é bem famosinho. E ele já é, assim, razoavelmente antigo. Eu acho que ele já deve ter mais de 50 episódios. E ele é um podcast muito bom.
Boque de Cultura, me chama!
Boque de Cultura, chama a gente! Porque eu fui no evento de podcast em São Paulo e eles estavam lá, foi maravilhoso.
Ai,
eles
tudo
são
pra mim!
Muito bons. E são quatro caras gays. Se eu não me engano, os quatro são gays. Mas eles não falam no POC de Cultura somente sobre a cultura gay. Eles falam muito sobre isso também que a gente falou da criança viada. Eles usam o POC, entendeu? Eles ressignificam essa palavra.
Sim, que né, anteriormente era usada muito num tom pejorativo, né?
Exatamente.
Ah, aquele viadinho POC-POC. E hoje a gente reformulou essa palavra pra... Hoje em dia, todos nós somos POC.
Exatamente.
Né? A gente vê um viado, a gente fala POC.
POC.
Ah, aquela pessoa, POC.
POC.
Porque POC é ter estilo.
Perfeito.
Do mesmo jeito que gay era feliz, criança viada é fabulosa, POC é tudo pra mim.
Exatamente. E aí, no programa deles, eles ensinam de uma forma muito descontraída, que é essa coisa de mesa cash, que é roda de conversa, sobre coisas da cultura LGBT. Então eles não se privam só à cultura gay. Eles ensinam sobre tudo, eles fazem pesquisas maravilhosas, chamam convidados. E é muito legal de ouvir, eu acho que é uma baita informação maravilhosa pra gente ter acesso, assim. E a segunda coisa que eu queria recomendar é um reality que... Assim, super famoso já hoje em dia, né? Eu e minha irmã, a gente...
Last chance.
Bring it to the runway.
Runway.
Que é o RuPaul's Drag Race, né? Mama Ru.
Mama
que
Ru.
É a drag que
Hi, Ru.
Fundou essa porra toda.
É.
E é o reality que ela coloca de 10 a 15 drags pra poder competir pela coroa. E, assim... Se você for olhar bem, não é só essa questão da competição e da rivalidade e tal, porque isso foi baseado em outros reality shows, mas você começa a ver um pouco dessa cultura drag. E apesar do programa receber muitas críticas por questão de transfobia e tal, é muito complicado, porque a RuPaul, se eu não me engano, já vai fazer seus 60 anos, e a gente sabe que é muito difícil essa questão das pessoas mais velhas também se desconstruírem, até mesmo quando elas são drags igual Mama Ru. Então eu acho que ela deve ter essa dificuldade de ter, assim, eu sei que tem muita confusão dela aceitar mulheres, e já teve até transexuais no programa que eu lembro que eu já vi. Mas assim, não é querendo passar pano nem nada, mas é porque eu fico tentando imaginar o que é aquela pessoa... tá passando, entendeu? E ainda mais ela, que tem uma responsabilidade, porque, poxa, ela tem uma voz que chega pra todo mundo, assim.
Sim,
sabe?
É muito cobrado dela.
Então, mas mesmo assim, eu não acho que deixa de ser um reality que todo mundo deixa, que todo mundo tem que assistir. É, acabou de lançar agora, nesses meses, a versão UK, que é do United...
UK!
que é do United Kingdom, que é o Reino Unido. E mais interessante do que a gente conhecer a cultura drag, nesse UK a gente conseguiu ver a cultura drag de outro continente. Porque o Reino Unido fica na Europa. Então, poxa, a gente conseguiu ver, assim, uma diversidade muito grande, que é longe daquela coisa americana, que também tem um
Sim.
certo padrão, né?
É, exatamente.
E assim, estamos em busca do nosso Drag Race Brasil, pra mostrar a nossa cultura também, que é muito linda.
Sim, exatamente. E eu gosto muito de uma parte do programa, é quando as queens chegam no final e ela pega uma foto de infância delas.
Isso.
E perguntam sobre se elas lembram de quando elas eram aquela criança da foto. E aí ela pergunta sobre a vivência daquela
exatamente.
Época. E é muito interessante isso, né? Porque a gente sabe que... Todas nós já nascemos fabulosas, e naquele momento a gente sabe o tanto que a gente sofreu pra gente se tornar a pessoa que a gente é hoje.
E a gente sabe que, tipo, que tá tudo ficando bem, que a gente vai lutar pra tudo ficar melhor.
Sim, exatamente.
Aí vamos lá, sua recomendação, irmã.
Minha recomendação, eu quero recomendar essa em homenagem à minha irmã, porque ela falou que ela coreografou tanto o telefone, inclusive mais cultura pop do que telefone, porque, gente, Beyoncé e Lady Gaga.
Se vocês estão me ouvindo.
Se vocês estão me ouvindo,
sim.
Em nome de Rihanna, lança a porra da parte 2, cara.
Por favor, a gente
não aguento
tá querendo.
Mais, eu não aguento mais ser Alice, é sofrido ser Alice.
Então vou lá, todo mundo dá mais 1 bilhão de visualização pra telefone.
Porra, vamos ver de novo pra poder elas lançarem a segunda parte. E a outra coisa que eu quero recomendar é um filme, Orações para Bob, quem tiver a oportunidade de assistir. Ele é triste, muito triste, mas é uma coisa que é necessária pra gente conscientizar, porque foi uma mãe que ela perdeu o seu filho por conta de uma igreja que tentou, abre aspas, né, curar, fecha aspas, o Bob, que era homossexual. E aí, depois que ela perdeu o filho dela, foi que ela começou a lutar pelos direitos LGBT. Foi aí que ela entendeu que a vida do filho dela era muito mais importante do que só julgar ele pela sua sexualidade, por julgar com quem ele gosta ou da forma que ele agia. Eu acho que é isso muito importante pra gente também começar a desconstruir a partir de agora as novas famílias.
Com certeza.
As pessoas da nossa época, mesmo que a gente comece a desconstruir agora na nossa geração, mas a nossa geração ainda tem pessoas conservadoras que estão levando isso pra frente.
Sim.
E a gente, em contra-ataque, infelizmente essa é a palavra mesmo, a gente tem que começar a desconstruir isso.
É.
Pegar e quebrar essa caixa, quebrar esse armário e mostrar pras novas crianças, porque, gente, todas nascemos fabulosas. Heterossexuais, homossexuais, enfim, todos, o gênero, a identidade, o sexo, todos nós nascemos perfeitos e temos a liberdade e tínhamos que ter esse direito de ser livre e nada ser imposto. Ainda mais quando somos crianças,
exatamente,
que somos tão puros e temos uma visão tão gigante do mundo. E aí vem e coloca uma caixa na nossa cabeça e aí a gente fica preso naquilo. E a gente não pode transcender porque a gente tá preso.
É. E assim, eu não vi esse filme, inclusive vou procurar pra baixar pra poder ver. Mas pelo que você falou, eu acho que a principal mensagem, não só desse filme, mas também desse episódio de hoje, é a gente também enfatizar isso, que independente da sua cor, raça, gênero, sexualidade, seja lá o que você for, todos nós temos uma coisa em comum, que é, nós somos seres humanos.
Sim.
É, não tá proibido errar, gente. Não tá proibido ser arrependido.
Amei, tudo pra mim.
Não tá proibido ser isso, entendeu? Inclusive, Sim. É muito bom a mudança. Mas assim, antes de você achar que é muito pra frente você ser militudo e levantar uma bandeira a favor das mulheres, dos negros, dos gays, lembra que você tá levantando uma bandeira a favor da liberdade. E que muitas vezes você não tá salvando só a vida da outra pessoa, você tá salvando a sua também. E aí, quando você parar pra perceber, você já tá militando. Então, sim,
exatamente,
tem que ser uma coisa natural, sabe?
Exatamente.
E
é só ter empatia.
Exatamente. E é com essa que a gente vai encerrar o programa de hoje. E vou, mais uma vez, falar quais são as redes sociais que eu tenho, né? As redes sociais não, mas como que vocês conseguem entrar em contato comigo. Me sigam no Instagram, arroba conversa desfiada. Lá vocês podem sempre me mandar qualquer coisa na DM, tá tudo liberado, vocês vão ter informações sobre as coisas.
Tá liberado.
O programa.
Liberado.
O programa, eu tô tentando disponibilizar ele no maior número de plataformas digitais possíveis, porque eu quero que essa mensagem chegue pra todo mundo. Então, se eu não me engano, por enquanto tá no Spotify, no Apple Podcast e no SoundCloud, que é gratuito, porque eu sei que o Spotify muita gente não conseguiu ouvir porque é pago. Então, o Apple Podcast, pra quem tem um iPhone, mas não tem o Spotify, o Apple Podcast, ele é gratuito. Então, já tá lá o programa. E a minha caixa de e-mail, por favor, me mandem coisas. Eu tô louco pra ler mensagens de vocês. Podem falar o que vocês quiserem. Críticas construtivas.
Estamos sobre aqui pra aprender juntos.
Sobre como que a gente vai melhorar o programa, né? A dinâmica. Sim, se tem alguém que quer vir no programa, por favor, me mande!
É, que tem um assunto, e como o Enzo falou no começo, ele quer dar a palavra pro próximo, escolher o tema, e é a oportunidade de todas nós, de vocês.
Então, pensa, é a sua oportunidade de vir no meu estúdio particular, né?
Gente, que estúdio, tá? Inclusive, conhecido como o Nilo.
O Nilo.
Beijão.
Mas falando sério, então, eu tô pronto, eu tô preparado pra poder receber esse tipo de mensagem. Eu quero muito, inclusive. E o meu e-mail é o podcastconversadesfiada@gmail.com. Vou deixar na descrição do episódio. E agora, pra quem gostou tanto da minha irmã e quer seguir nossa convidada, se eu não me engano, seu Instagram é aberto Acho que só o Twitter, que é meio mais para 18, mas não, vou deixar ela se divulgar. Fica à vontade.
O Twitter é mais para 18, mas o Twitter é aberto e o Instagram que é fechado. Entendeu? Temos uma controvérsia. Mas então, o Instagram é @ronnieb.queen.
Também vou escrever na descrição, porque...
É, porque é um babado. E o Twitter é @ronnieb_queen.
Perfeito.
Tá? E aí ele vai descrever aí pra vocês a me acharem e pra gente trocar um papo também, porque eu adoro, como ele falou, a gente tá aqui pra aprender juntos e eu amo ter essas conversas pra poder a gente abrir a nossa mente, pra gente um ajudar o outro sair de dentro de suas caixas e a gente construir um mundo melhor.
Vamos em busca da liberdade.
Aham. Uhum.
Então, assim, quero agradecer a minha irmã, Paola. Pra quem não tá vendo, a gente tá se abraçando bem lindamente.
Bem!
Mas também quero agradecer a você que tá me ouvindo. Pra mim é muito importante você que tá ouvindo até aqui no final. E é isso, gente. Vamos em busca dessa liberdade, né?
Sim.
Então, muito obrigado, tá, gente?
E amem suas crianças viadas.
Por favor, amem suas crianças viadas e as que não são viadas também.
E as que não são viadas também.
Mas não cultivem essa coisa de que a criança tem que estar num padrão e que tem que estar dentro dessa coisa horrível que a sociedade obriga a gente, né?
Digo mais. Digo que daqui pra frente eu quero que todas as crianças sejam viadas. Não por terem uma característica só de ser fabulosa, mas que elas tenham essa característica de ser livre.
Por favor, não só as crianças, todo mundo tem que ser livre.
Todo mundo tem que ser livre pra ter todas as suas escolhas, porque todos nós somos diferentes de alguma forma e é isso que nos une, exatamente, nossas diferenças. E o mais importante é quando a gente se respeita.
Ai, muito lindo. Ai, gente, muito obrigado. A gente já tá aqui há quase 1h30 falando. E assim, tudo por vocês,
tudo,
tá?
Tudo por vocês. Inclusive, tô apaixonada por vocês. Tô apaixonada mais ainda pela minha irmã. Amando muito tudo isso.
Por favor, apareçam. A gente quer muito ouvir o que vocês têm a dizer também sobre esse tema. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Vou convidar mais Paola, tá? Quero que vocês insistam pra eu chamar ela, me deem mais sugestões de temas pra gente poder discutir.
Quero.
Muito obrigado e até o próximo episódio do Conversa Desfiada.